Hoje é domingo, dia 22 de novembro de 2020. Estamos começando.
Página 179.
Aqui é página 251. Então, nós vamos começar fazendo o verso do dia, que hoje é domingo. Decidir-se, mesmo aos atos mais insignificantes, somente na base de uma ponderação fundada e total. Afastar da alma todo agir impensado, todo fazer desprovido de significado. Deve-se sempre ter, para tudo, razões bem ponderadas. Deixar de fazer aquilo que carece de um motivo significativo. Se estamos convencidos da retidão de uma decisão tomada, devemos ater-nos a ela com toda a firmeza de ânimo. Isso é chamado juízo certo, que não depende de simpatia ou antipatia.
Bom dia.
Bom
Bom
dia.
dia. Opa.
Bom dia.
Ele tinha falado um pouquinho antes sobre a questão de iluminação, da purificação para se chegar a essa iluminação, né? E daí ele também fala que se pode chegar a uma situação onde se diz, ah, mas eu não vejo nada, né? Eu não percebo nada. Mas ele fala que, de toda maneira, algo está se processando. E que também o fato da gente dizer que não vê nada, isso se refere a uma expectativa que talvez já se tenha colocado antes, e se fique esperando aquele resultado, né? E, na verdade, a gente não tem que ter expectativa nenhuma, porque o resultado, ele vai acontecer, mas ele vai se dar, justamente num nível sutil. Então, é importante fazer os exercícios para que a gente também esteja mais apropriado de si mesmo, né, para se perceber essas sutilezas. Quem quer que adote atitude adequada em relação aos exercícios da disciplina espiritual, encontrará neles cada vez mais algo que amará pelo prazer que lhe proporciona. Saberá então que simplesmente pela prática dos exercícios encontra-se já no mundo anímico espiritual e esperará com paciência e dedicação o que sucede posteriormente. A proposição que se segue é o melhor modo de expressar como pode o discípulo trazer à consciência tal estado de ânimo. Quero fazer tudo aquilo que me for adequado quanto a exercícios, e sei que, na época apropriada, vir-me-á de encontro tanto quanto me for importante. Não anseio impacientemente por isso, mas quero estar preparado para recebê-lo. Uma objeção completamente infundada seria a de que o discípulo andaria às palpadelas, talvez por muito tempo, pois que não poderia saber se estaria no bom caminho antes de obter algum resultado. Acontece, porém, que não apenas pelo resultado é possível conhecer o acerto da prática do exercício. Se o discípulo adotar a atitude adequada em relação aos exercícios, será a satisfação que estes lhe proporcionam e não o resultado que lhe dará a certeza de estar fazendo algo correto. A prática correta no domínio da disciplina espiritual leva a uma satisfação que não é apenas prazer, mas também conhecimento que se pode expressar da seguinte maneira: estou fazendo algo que, segundo posso ver, faz-me avançar na trilha correta. Qualquer discípulo pode ter esse conhecimento a cada momento, desde que preste uma atenção sutil às suas vivências. No caso de não cultivar essa atenção, será superficial nas suas vivências, do mesmo modo como um caminhante ensimesmado não vê as árvores em ambos os lados do caminho, embora pudesse vê-las simplesmente ao olhá-las. Não convém, de modo algum, acelerar a realização de um resultado diferente daquele que se produz normalmente no decorrer dos exercícios, pois poderia acontecer de tal resultado não vir a ser senão uma parte ínfima do que deveria ocorrer realmente. Tratando-se de desenvolvimento espiritual, um êxito parcial é frequentemente a causa de um grande atraso no que se refere ao êxito total. A atuação sob a influência de formas da vida espiritual que correspondam a tais requisitos parciais tem como consequência a insensibilidade do homem a forças mais potentes que conduzem a níveis mais altos de evolução. É apenas aparente o proveito que se obtém por haver penetrado visualmente no mundo espiritual, pois que essa visão não conduz à verdade, mas unicamente a imagens enganosas. Então, aquele chama a atenção de que realmente é preciso ter bastante paciência e não querer já se precipitar ou ficar muito como que atento a um resultado parcial, porque se a gente perder o todo no sentido do desenvolvimento espiritual, então isso que a gente pode se apegar, ele vai se tornar enganoso, mas o enganoso aqui é no sentido dele ser parcial, né? Não que o resultado ele seja enganoso em si, mas ele diminui aquilo que deveria ser alcançado.
E a interpretação fica também
sim.
Sem, porque quem vai dar sentido para as coisas é o eu desenvolvido, né? Então, uma
sim.
mesma coisa, a pessoa pode olhar, que nem aquela imagem que tem uma taça e dois rostos se beijando, assim. Você pode
Deixa
colocar
eu olhar.
uma cor ou outra dentro de uma realidade. Se você não está desenvolvido, você não vai ver aquilo que é para ver, né?
Então, uma coisa que a gente tem então que ter mesmo assim com tranquilidade é saber que o processo em si ele é importante. Não é o chegar a um fim rapidamente, né? Se a gente tem essa paciência de ir cultivando, o resultado ele vai acontecer. Mas não porque a gente já quer o resultado, porque senão a gente atropela, se atropela ou até se frustra, né? Porque muitas vezes a gente deixa de fazer um exercício porque a gente acaba, vamos dizer, criando uma preguiça em função de não estar vendo um resultado, que seria diferente se eu faço algo e, né? Como a gente falou de tocar um instrumento, se eu fico lá dedilhando e já sai música, então, opa, já estou feliz, né? Vou continuar. Mas se eu preciso ficar treinando, então isso pode levar a desistir de tocar um instrumento.
Para mim,
Aqui
isso
também.
é...
Pode falar, Fernando.
Oi. Não, eu acho bem legal isso, o foco no processo e não nenhuma obsessão com o resultado. Isso faz bastante sentido. Mas o que eu fico sem entender, que assim, nesses últimos meses eu tenho escutado, junto com a minha esposa, toda a refeição a gente escuta o Eckhart Tolle, porque ele tem vídeos gravados dele e tal, e é muito legal, parece uma pessoa muito inspirada, etc. E daí, e de manhã lendo com vocês, né? E sempre tem um eco da sabedoria de um com a sabedoria do outro. E agora, essa é a primeira vez que tem um negócio que parece ser contraditório entre um e outro, porque ele tem uma coisa que ele fala que e claro, nenhuma dessas palavras são apropriadas, né? Porque a complexidade ou a profundidade do que é real é muito maior do que nossa linguagem consegue definir, né? Então pode ser um simples caso de palavreado, mas o que o Eckhart fala sempre é que não temos que ficar presos na nossa mente, no nosso pensamento, que a gente tem que ir à consciência mais profunda, parar de pensar e, não sei se eu estou usando as palavras certas, mas se inspirar, né, com que naquele momento, no agora, é o que nos inspira, né? E não no nosso pensamento no passado, no futuro, no nosso. E aqui está falando um pouquinho bem diferente, de certa forma, porque ele não está comentando sobre o passado ou o futuro, mas ele está falando que a gente tem que fazer as coisas de forma muito consciente, né? Com um processo. Ele não falou lógico, mas com um processo de raciocínio, né? Vocês têm algum comentário sobre isso? Que parece ser o contrário um do outro.
O que eu posso comentar, assim, eu gosto muito do Eckhart Tolle, eu acho que ele é bem especial, e ele traz, assim, bastante, incrivelmente, o terceiro passo do goetheanismo, que é aquele de como que você fica, senta na calma, aquieta os pensamentos e cria o espaço para acontecer a coisa. Só que,
Certo.
enquanto você... Existem duas correntes que correm junto nesse nosso mundo de dualidade. É claro que sem isso que o Tolle fala, a gente não chega a nada. Mas também a gente, isso daí é o
É o
entre que
primeiro
você.
passo.
Não, não é o primeiro, ele é um terceiro passo. Você
Ah.
primeiro o Tolle só chegou naquilo que ele chegou porque ele também tinha buscado muito, ele fez muitas coisas. E aí chegou
Sim.
um momento que a graça desceu e ele teve essa experiência. Mas assim, o que eu vejo muito é que muitas pessoas, lá na nossa terapia de transmutação, lá na osteopatia, é a mesma coisa. Eles acham que está tudo lá nesse terceiro passo. É verdade, sem esse terceiro passo, você não cria espaço. Se você não tem espaço, onde é que a coisa vai se derramar? Mas tem que ter aqui, é assim, é como se fosse assim. Se você não ficar na janela, você não vai ver o que passa. Mas o que passa não depende de você ficar na janela. São duas coisas, sabe?
Ah, certo. Uma coisa é você estar ciente do que acontece, está acontecendo, e outra coisa é se está ou não acontecendo. Mas nada vai
Por
mudar o
exemplo.
fato de que está acontecendo.
Por exemplo, se você tem notícia de que existem seres elementares, de que existem as hierarquias, porque antigamente as pessoas sabiam disso, agora se fechou tudo, a gente não sabe mais. Se você tem notícias disso, quando você começa a ter alguma experiência, você pressente aquilo, entendeu? Se você escuta uma voz que te fala alguma coisa dentro, e você sabe como que faz parte do momento que a humanidade vive, do Cristo no etérico, que ele é guiado, nos guia pelo pensar, no pensamento, Isso tudo você pode saber o que é se você tem notícia. Se você olha e não tem uma... O exemplo é bem... A gente mostrou uma imagem uma vez num dos grupos que a gente estava estudando aqui da teoria do conhecimento. Eu mandei até uma imagem para eles. Tinha eu não lembro que animal que era. Girafa, acho que era girafa. Era uma girafa. Se a gente olhava, eram só manchas. Mas, de repente, a gente olhava e a gente via a girafa. Se eu nunca tivesse conhecido uma girafa, eu ia só ver
não,
mancha.
Não saberia.
Não saberia. Então, eu acho que, realmente, a gente não precisa daquilo que o Tolle traz. É maravilhoso. Só que aquilo lá está dentro de tudo isso que o Steiner traz. Como um pedaço do caminho. Tá? Uhum. Esse ajuda aí.
Tá, obrigado.
Eu tenho para mim que uma coisa que acaba trazendo um pouco de confusão é que o Steiner, ele para a concepção do Steiner, a consciência é o próprio ato pensante. Pensamento é uma outra coisa, né? Então, assim, não pensar é uma coisa que para o Rudolf Steiner não existe. Porque não estar correndo historinhas no seu pensamento não significa que o teu pensar parou de existir ou que ele... ou que você passa para um outro processo. Para o Rudolf Steiner, você continua dentro do processo pensante. Então, acho que
você está tentando diferenciar entre imaginação e pensamento? Ou não? Porque você está fazendo uma diferenciação aí que eu quase entendi. Eu estou na beirada da...
O que eu acho que pode estar causando dificuldade são definições de conceitos, talvez.
Isso eu acho também.
Porque quando a gente lê o livro lá da... eu não lembro se você participou do aquele Verdade e Ciência, ele põe o pensar como um processo permanente.
Uhum.
E o Eckhart Tolle, ele fala então nesse não pensar, mas o que o Eckhart Tolle está dizendo, quer dizer, para o Rudolf Steiner, a consciência mora dentro do pensar. Então, não teria como você se manter consciente sem existir o pensar. Né? E o Eckhart Tolle, ele propõe que você pare aqueles processos pensantes corriqueiros, que são até, de uma certa forma, inconscientes, porque são processos que partem de pontos que você não nem sempre está prestando atenção, né? Para se ater a consciência a algo mais profundo. Mas se a gente fosse usar a definição do Steiner, a gente ainda estaria dentro do pensar, né? Porque a consciência está dentro do pensar, entende? Então, acho que isso pode estar causando um pouco de confusão. É mais uma questão de definição semântica da palavra do que uma questão de ser contraditória.
O Tolle, ele é bem simplificado, é bem fácil de acompanhar ele, porque ele não tem 5 níveis disso, 7 tipos daquilo, é bem mais... Então, assim, cada um está fazendo um organograma diferente, só que o do Tolle, sei lá, tem 3 caixinhas, enquanto que o do Steiner, você nem entende o que está desenhado ali, né? Mas acho que eu estou entendendo um pouco mais. O Tolle se preocupa bastante com você não ter uma reação irracional, emocional para as coisas, reatividade que ele fala. Uma reação exagerada ou desproporcional, não ficar pensando no passado, não ficar pensando no futuro. Então, ele tem uma filtragem, acho eu, né? Em palavreado do Steiner, ele estaria filtrando os pensamentos inúteis ou exagerados ou inconscientes.
Você vê que o exercício que a gente leu hoje era exatamente isso, né?
Sim.
Então, eu ia falar isso, que os exercícios preliminares, porque isso aqui são exercícios preliminares, né, que o Steiner coloca, Eles não estão em nada contraditórios com o que você está trazendo, Fernando.
Tá.
Só que o Steiner está trazendo nesse nível de exercício mesmo. E uma consciência do progresso que isso pode trazer. E aqui eu achei interessante que ele fala que para a gente saber se a gente está no caminho correto em relação ao exercício ou como a gente está fazendo esse exercício, isso tem a ver com o prazer que a gente tem em fazer esse exercício, né? O prazer que isso nos traz, e a gente poderia chamar isso já como um resultado. Porque qual é esse prazer? É como um pontinho de luz a mais na consciência. Então, você se torna um pouco mais consciente da situação até que chega a um nível que você está liberado daquela situação. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que cabe, né? Vamos ver. Dando aula, eu me percebi, na hora que eu falava com os alunos, repetindo certas palavras. E aí eu comecei a perceber que palavras, ou como eu iniciava uma para falar alguma coisa, e eu comecei a perceber e pensei, não, eu quero educar isso, porque senão você fica com uma fala muito chata, né? Imagina um grupo de estudantes que tem que ficar ouvindo você falar muito tempo. Aí comecei a tentar educar isso, né? E aí, o que que aconteceu? Eu me propunha a eliminar uma determinada palavra. Aí, quando eu estava falando, aquela palavra já vinha, já escapava. Aí, logo depois, eu pensava, puxa, escapou. Então, amanhã eu vou tentar fazer que não escape. Chegava no dia seguinte, escapava de novo. Eu me dava conta depois, né? Chegou um tempo que eu comecei a perceber na hora que eu estava falando. E chegou uma hora que eu comecei a perceber antes de falar. E aí é a hora que eu comecei a frear. Não vou falar. Chegou uma hora que já mudou, onde isso não aparecia mais, ou aparecia muito menos, chamar assim,
sim,
né?
Sim.
Então, é isso que eu sinto um pouco, esse o prazer do exercício, que você se põe dentro de uma proposta que você mesmo está se dando.
Isso, certo.
E
ver resultado.
Claro, então, se a gente se põe um exercício, é porque a gente quer exercitar. Ficamos felizes quando algo acontece que nos possibilita exercitar. Por exemplo, isso de hoje que a Pilar trouxe, que é o de domingo. A gente deveria estar atento a todas as decisões, mesmo nas coisas menores, e a gente se ater às nossas decisões. Não é fácil, mas se a gente se colocar a cada domingo essa proposta de não prestar um pouco atenção, a gente fica feliz quando a gente esbarra com isso.
Sim.
Por iluminar um pouco a consciência, né?
Legal.
Deixa eu só falar uma coisa que o Ângelo, eu não sei se é assim, mas fico imaginando que o pensar que a gente tem, ele é sempre espelhado, né? Ele não tem realidade própria nossa, mas tem um pensar que é da onde tudo vem, que ele tem uma realidade. Então, eu acho que quando o Tolle fala, ele fala de aquietar esse pensamento espelhado. Aquietar o lago para que aquilo que o próprio Steiner fala na Pedra Fundamental, no verso o terceiro verso, que ele fala de você poder aquietar, deixar para que o pensamento cósmico se revele ali, entendeu?
Sim.
Aquele elemento de ansiedade, de inquietude, acalmar para poder conseguir escutar
E parar,
a inspiração.
Deixar isso que fica circulando, que é espelhado, aquietar para poder aparecer o que, que é.
Sim. É, legal, então, desculpa que eu interrompi aí.
Não, mas é exatamente isso, porque o que eu entendo sobre pensar é que o pensar, a atividade pensante, ela é em si algo que não pertence ao eu, ou pelo menos não a princípio. Formalmente, quem define o que é o eu é o pensar. Então, o próprio pensar em si, ele nem é eu. O eu surge quando o próprio pensar se dá conta de que ele está pensando sobre si mesmo. É um pouco complicado a princípio, mas...
O pensar é as águas de um rio passando, assim. Então, o eu seria você surfar nessas ondas, sei lá.
Eu diria assim, ó, o pensar, ele é uma atividade de algo que não nos pertence e que, no, vamos dizer assim, nos é emprestado, né? Nos é cedido, até onde eu sinto isso, porque, na verdade, isso para mim nem é algo claro, mas do que eu entendi ao ler e o que ecoou para mim é que o pensar, ele é algo universal. E...
Que você sintoniza ou não em certas...
Não que a gente sintoniza, não. Mas vamos dizer assim, o pensar, ele vamos dizer assim, a consciência, na verdade, porque a consciência vive dentro do pensar, então a nossa consciência, na verdade, ela é como se fosse uma... poderíamos dizer assim, uma gota de um mar de consciência cósmica. Mas num ponto mais elevado, talvez essa gota esteja no meio desse mar e a gente nem se dá conta. A gente separa um pedacinho e diz, esse aqui sou eu. Mas o pensar em si seria o próprio mar que naquele ponto ali ele se... Eu não sei bem como explicar isso.
Sim, mas eu...
Para mim também não é uma coisa muito fácil de ver, tem conceitos claros.
Uhum. Tá, desculpa que eu interrompi a sequência. Não. Mas é que isso está bem no centro do que eles estão falando, né?
Sim, e é bom a gente manter essas perguntas. A gente não precisa responder tudo, mas a gente pode deixar isso, né, como uma pergunta. Porque aos poucos também vai clareando. Eu sinto que tem duas coisas que a gente vai fazendo. Uma, a gente está tentando entender o que a gente está estudando. Porque dentro do estudo tem um pensamento, tem uma linha de pensamento, tem uma condução. A gente está tentando entender isso. E a outra coisa é que a gente também interpreta e fica, vamos dizer, colocando outras coisas que não são exatamente essa condução. A gente quer entender a condução, mas às vezes também a gente está indo para um outro lado. Então,
tentando conectar com o nosso dia a dia.
A gente pode ir deixando, né, sem ficar muito... nem fixado na condução, mas também não perdido naquilo que a gente fica, às vezes, como questão. Deixar. Sim. E eu acho que está na hora de fazer a pausa, né, Angela?
Isso, está sim.
Tá, então voltamos.